Então vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas 8. Nosso último estudo, nós estudamos três coisas que estão aí no capítulo 8, que foi sobre a família de Jesus, depois Jesus acalmando a tempestade, e depois a cura do Gerazeno. Vamos então ler a partir do versículo 40, Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Impressionante. Depois do episódio que nós vimos, tudo bem, meu irmão? Jesus voltou da terra dos Gerazenos. No versículo 40 diz que Jesus regressando, a multidão o recebeu com alegria e todos o estavam esperando. Essa foi uma fase muito boa no ministério terreno de Jesus. Parece que todo mundo queria estar perto dele e receber bênção. Depois veio a fase difícil em que o abandonaram até os seus discípulos. Só um dos apóstolos ficou perto da cruz, ao que sabemos. É quando tudo vai bem, tudo vai bem para a gente também, né? Aí nos sentimos bem. É verdade? Quando tudo vai bem, Deus é tão bom. Quando as coisas apertam, aí não parece que Deus é tão bom, né? Jesus disse, hein? Isso. É esse que é o problema. É esse o problema.
Quando a gente está mal, não é que Deus é ruim, mas aí a gente se joga.
É. Por isso que Deus permite, né? Eu sempre tenho usado uma frase repetida por muitos, né? Deus tem dois métodos de nos puxar para perto dele, o amor e a dor. É, o apelo e o aperto. Quando não dá certo o apelo, vai para o aperto mesmo, né? Essa é da natureza humana, esse tipo. Jesus falou, né, vocês, mais tarde, quando terminou esse período de grande apoio popular, ele disse, vocês me procuravam pelo pão que comeram. Tinha multiplicado os pães, tinha alimentado a multidão, e vocês me procuravam, porque recebiam bênção, né? É interessante, mas ontem aqui oramos pelos perseguidos. Olha, irmãos, eu tenho recebido material da missão Portas Abertas constantemente. Algum de vocês recebe material da missão Portas Abertas? Eu recebo há anos uma revista que eles editam. Eu até acho, eu recebo tantas, que eu acho que é mais ou menos de 20 em 20 dias vem uma revista. E com material ilustrativo das perseguições. E é uma coisa séria que ocorre no mundo. Enquanto nós aqui desfrutamos de uma liberdade e temos 10 de nós reunidos aqui para estudar a palavra, eles lá não têm liberdade nenhuma e se reúnem, se aglomeram aonde podem. Isso ilustra isso que nós estamos comentando. No aperto. Essa é uma fase muito boa no ministério de Jesus e diz aqui que as pessoas o receberam com alegria e estavam esperando por ele. Aqui nós temos dois fatos do ministério de Jesus, de cura, um da menina do Jairo, o chefe da sinagoga, e outro da mulher que da qual nós não temos o nome aí no Evangelho, e que vinha sofrendo por um fluxo de sangue, numa hemorragia, há 12 anos. Jairo diz aqui que era dirigente da sinagoga. Os irmãos não devem fazer confusão porque sobre Jairo e o centurião. O centurião, se fala dele, nós já estudamos sobre o centurião, que está no capítulo 7, se não estou enganado. É, no capítulo 7, bem no início, fala da cura do servo do centurião, que nós já estudamos sobre ele. Esse centurião era um romano, o Jairo era um judeu. Centurião, porque era simpático à fé dos judeus, ele edificou, ele que mandou edificar, acho até que usou os seus soldados para ajudar a edificação do espaço chamado sinagoga para a reunião dos judeus. Agora, esse aqui não é o mesmo homem, aqui é o Jairo, que era o chefe da sinagoga, um judeu. Um romano jamais poderia ser chefe de uma sinagoga. E provavelmente é a mesma sinagoga, porque é uma cidade não muito grande, então não devia ter mais do que uma sinagoga, não sei, pode ser que houvesse mais de uma, né, em Cafarnaum. Mas este homem, o chefe da sinagoga, seguramente ali era a residência de Jesus, em Cafarnaum, tinha visto Jesus agir com poder no seu ministério. Vocês imaginando, a gente morando numa cidadezinha pequena em que Jesus vem residir? Seria bom morar em Cafarnaum, né? O tempo que Jesus residiu lá. Que tal? Hein? Seria bom, não é? Não vi muito entusiasmo da parte de vocês, mas não adianta pensar isso, né? Ele está morando aqui conosco. Né? Ele está aqui. Está aqui conosco. Mas esse homem deve ter visto Jesus fazendo sinais e maravilhas ali em Cafarnaum. E tinha sabido do seu poder. E é por isso que, apesar de ser um judeu tradicional, chefe da sinagoga, ele saiu à busca de Jesus e que se prostrou. Isso é uma coisa interessante. Leia o versículo 41. Um de vocês leia o versículo 41 alto para nós. É interessante, o chefe da sinagoga judaica prostrado aos pés de Jesus. Certamente ele já tinha visto muita coisa na pessoa de Jesus. E acrescenta-se aqui que ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Mas Jesus não fazia a diferença. Ele se prontificou a ir à casa do centurião, que foi quem construiu a sinagoga, que era um romano. E agora se prontifica a ir, o texto diz no versículo 42, da segunda parte, diz, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Ele não conseguia nem caminhar direito, né? E por causa da multidão, mas ele foi tanto à casa do centurião romano como à casa do Jairo, chefe da sinagoga judaica. Ele não fazia discriminação nenhuma. E tratava-se da sua única filha. A gente fica imaginando, né? Uma menina de 12 anos, à morte. A minha filha mais velha, quando tinha 9 anos, constatou uma coisa séria. Ela tinha um rim hipoplásico que nunca tinha desenvolvido. Estava envenenando o seu organismo desde... A gente nem sabe. O médico não sabia se ela desenvolveu a hipoplasia, se era congênito ou desenvolveu na primeira fase da primeira infância, porque ela nos preocupou muito, motivo de muita oração e de busca de tratamento, mas a descoberta pelos médicos só se deu realmente quando ela estava com 9 anos de idade. E eu sei o que passa um pai com a sua filha, apesar de que ela não era a única, mas ainda sendo uma menina de 12 anos que está à morte e sendo a única filha, imagina o sofrimento desse pai. E debaixo desse pano de fundo terrível desta história, né? Menina à morte, o pai se joga aos pés de Jesus, porque não há outro recurso mesmo. Então, não, uma cidade pequena da Palestina, recurso médico. Que recurso médico poderia haver? Nem se imagina que recurso de medicina poderia haver naquele tempo. Nem havia recurso da medicina. É, Jesus foi imediatamente, né? Não atende apenas a um tipo de fé. Fé, mas não diz qual, né? O que nós temos de declaração do Senhor sobre a fé que move montanhas é muito especial. Ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É difícil de ver. Eu tenho uma no meio de um vidrinho de aumento, assim, no, cercada de vidro de aumento, e assim mesmo é pequena. Uma sementinha de nada. E na Bíblia diz que ela se torna um arbusto crescido, né? A mostarda. E Jesus tiver desfé como um grão de mostarda, não está falando do tamanho, está falando da qualidade. Pode ser uma pessoa simples. Eu conheço algumas histórias curiosas, né? Tinha um, não sei se já contei para vocês, mas vi a história de um homem que tinha um câncer no estômago. E ele leu na Bíblia Deus fazendo uma promessa para Israel. Deus prometeu várias coisas para Israel, diz: eu tirarei a enfermidade do meio de ti. E ele disse para o Senhor: é, Senhor, a enfermidade está no meio de mim, no estômago, bem aqui, bem no meio. Ele entendeu assim, na sua simplicidade, e Deus curou. Imediatamente foi curado. É assim. Depende da fé. Também tem a história da senhora que foi morar numa casa que tinha uma montanha na frente, e ela leu na Bíblia, essa eu já contei para vocês também, né? Ela viu uma montanha na frente, não podia ver o horizonte, e ela queria ver o horizonte. Então ela disse: olha, na Bíblia diz que se tivermos fé, direis a um monte, transplanta-te daqui para o mar. E ela disse: ô montanha, sai daí e vai para o mar, porque eu creio. Aí ela olhou, e a montanha estava lá no mesmo lugar, ela disse: eu sabia que não ia sair. Uma grande fé. Que tipo de fé, né? Já sabia antes, né? Eu contei isso aqui para um grupo e alguém do grupo disse: quando começasse a contar a história, eu já sabia que a montanha não ia sair. Ah, eu disse: é, tu está aí no mesmo tipo de fé, não é? É. E aí, a caminhada de Jesus foi interrompida. E Lucas usa uma palavra no original, uma palavra muito forte, onde diz que as multidões o apertavam. Essa palavra é uma palavra no original muito forte, sunepnigon, que quer dizer sufocava. Eles juntos apertavam tanto que Jesus estava ficando sufocado no meio deles, não deixavam ele em paz, né? Não sei se queriam chegar perto só, ou ele falava enquanto caminhava, não sei. E Jesus gostava de falar caminhando. Lembra-se dos caminheiros de Emaús? Foi falando das escrituras, salmos, profetas. Foi falando para eles tudo o que estava escrito a respeito dele. E Jesus gostava de falar assim. Havia uma escola entre os gregos que eles filosofavam caminhando. Eu não me lembro agora o nome, mas eu sabia até o nome dessa escola. Te lembra? Não lembro, irmã. Mas tu sabe que tinha essa escola, né? Peripatética, né? Peripatética. Aqueles que estão andando, enquanto estão andando ao redor, estão filosofando.
Eu acho que
É. É. Provavelmente sim. Queriam chegar perto, né? E estava difícil para Jesus ir adiante, né? Aí aparece essa senhora. Tem uma coincidência interessante. Quantos anos tinha a meninazinha? Quantos anos sofria essa mulher? 12 anos. Então, pode ser apenas uma coincidência, mas é um paralelo curioso, não é? Ela, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Nós estamos em luta com uma senhora que ajuda a Lígia na faxina, que está, não há tantos anos assim, mas está, foi se agravando e agora ela não está podendo ajudar lá em casa, e nós é que estamos procurando ajudá-la a sair de um problema grave de saúde. Ela tem um fluxo de sangue que não estanca mesmo. E vocês sabem que saúde pública no Brasil é um problema. Mandaram ela fazer exames a tempo e demoram tanto para atender que os exames venceram. Agora tem que fazer tudo de novo. Ela não pode nem sair da cama, debilitada como está. Rosemary está dando uma mão de obra. Essa é uma coisa séria. Eu estava pensando muito nela hoje quando estava lendo de novo esse texto da mulher com um fluxo de sangue e essa mulher sofredora, como a Rosemary, olha só, sofrendo de uma hemorragia que ninguém tinha podido curar e gastara com os médicos todos os seus haveres. A Rosemary não tem, se nós não ajudarmos, a Rosemary não tem quem ajude. É uma família difícil. Marido saiu de casa há tempo, tem os filhos moços, cada um pior que o outro. O único jeito das filhas mulheres ajudarem um pouco foi que ali já disse, Rose, larga essa casa e vem para aqui ficar conosco. Nós vamos cuidar de ti. Mas a Rosemary não tem coração para deixar os filhos. Os filhos não têm coração para ajudá-la. Não é? Coisa triste. Irmão, eu pensei muito na Rose hoje quando estava lendo esse texto. E gastara com os médicos todos os seus haveres. E veio por trás, do meio da multidão, e foi com fluxo de sangue e tudo. É interessante. Sabe o que significa isso? Isso é uma coisa pior que no tempo, que para Rosemary hoje. Lá no tempo de Jesus era terrível. Pela lei de Moisés, ela não podia tocar em qualquer pessoa. Nenhuma pessoa deveria tocar, ela deveria ser segregada da sociedade completamente. A tradição era muito mais rigorosa do que a lei. A lei tratava de uma questão de higiene, mas na tradição tal fluxo de sangue se devia a imoralidade. E aí, então a mulher era segregada em todos os sentidos. Logo de saída o marido já se divorciava. Pela lei lá dos judeus. E se vocês quiserem anotar aí, anotem. Anota sobre o que acontecia com uma mulher com fluxo de sangue, está em Levítico, capítulo 15, versículos 25 a 33. Nós não vamos ler agora, para não ocupar o tempo com isso. 15 de Levítico. Não, não, de fato ela não podia entrar na cidade. É, assim, Não, ele estava caminhando para ir à casa do Jairo, né? Que a gente não sabe onde era, né? Mas ela veio ocultamente, não. Ela veio e ela queria mesmo esconder. Ela estava, ao mesmo tempo, com vergonha, necessitada, cheia de vergonha, excomungada do templo e da sinagoga. Ela não podia frequentar, e desprezada da família, isso é certo, repudiada pela sociedade, tratada como pária. Essa era a necessidade tremenda dessa mulher. E ficara pobre. Ela devia ter tido alguma coisa, mas gastou tudo. Mas havia uma coisa. Cafarnaum não era tão grande. Como eu disse, é uma cidade pequena. E restou uma coisa para essa mulher. O que é que restou para ela? Esperança. A esperança não morreu. Esperança não morreu no coração dela, porque Jesus estava ali. Mas ele, talvez, como ela já vivia segregada, talvez eles nem falaram nada. Ela foi se chegando, entrando pelo meio da multidão que só estava cuidando de uma coisa, de chegar perto onde estava Jesus. A fé vence os obstáculos. Nós não sabemos bem, nós ficamos admirados de como ela conseguiu chegar perto de Jesus. Nós não sabemos bem como é que ela chegou. O fato é que a sua fé venceu os obstáculos. A fé sempre vence os obstáculos. Isso é certo. E a fé faz uma coisa muito importante que para nós, discípulos de Jesus, se alguém não experimenta isso, está carecendo de uma experiência mais profunda de fé, a paz que antecede a cura, a paz que antecede a bênção. A pessoa fica segura, não fica vacilante. Quando meu filho, hoje estou falando um pouco das doenças dos meus filhos, né? Mas a Márcia foi curada, o Senhor é tão bondoso, que ela perdeu o rim hipoplásico, que era pequenininho, porque não tinha como salvar mesmo. Estava só trazendo problemas para a saúde dela. Uma infecção no órgão que não estava sendo utilizado e pequenino. E isso há anos, né, porque se manifestou quando tinha 9, mas era desde pequeno. Mas o Senhor desenvolveu o outro rim que compensou aquele. Ela se tornou mãe, está aí até hoje, está servindo ao Senhor. Está, né? Lá entre os irmãos aí da comunidade lá, como se chama aquela? Luz, hein? É, isso mesmo. Está lá. Foi para lá por causa de um erro dela. Mas Deus está abençoando ela agora e abençoando vários irmãos. Alguns que até saíram daqui de entre nós, que ela encontrou lá. Meu filho Marcos, o que é pastor, que está agora, vai ministrar lá em Guarapari, não é, Suzy? Teve um câncer. E os pais dele tiveram, os pais do Marcos, vocês sabem quem são, né? A Lígia e o Moisés, mas que reação diferente entre os dois. Um pai nervoso e uma mãe descansada. A Lígia disse, desde que ficamos sabendo, quando o médico disse que ele tinha um câncer muito maligno, foi essa a palavra do médico. O médico pensou que eu era algum gigante, por ele ter me conhecido como pastor, e pensou que eu era, que ele podia dizer o que quisesse. E saiu, quando ele extraiu o câncer e fez a biópsia imediatamente, ele saiu da cirurgia e me disse isso no corredor do hospital. Pastor, infelizmente eu tenho que lhe informar que seu filho tem um câncer muito maligno. Refluiu o sangue e aí ele levou um enorme de um susto. Sangue refluiu e eu ia perdendo os sentidos. E ele me levou para um... Não tinha uma cadeira ali perto, um banco, nada. Me levou numa escadaria que tinha assim do lado do corredor, me fez sentar ali, e ele sentou ao meu lado e mandou eu baixar a cabeça. Desculpe, pastor. Eu lhe dei uma notícia dessas assim, de repente. Ele disse, o senhor pensou que eu era muito forte? Eu sou muito frágil. E a Liginha, nada disso. Calma. Sei que o meu filho está nas mãos de Deus, está bem cuidado e não vai ser para a morte. E não foi para a morte, como você sabe. Aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês para ilustrar a fé. Estamos falando sobre a fé desta mulher. E eu tenho o prazer de dar testemunho sobre a fé da minha esposa, porque ela é uma mulher de fé mesmo. E ela me tem sustentado com oração e a sua atitude constantemente. O que tem da fé naquela baixinha é um milagre de Deus. A altura da fé passa a altura dela de muito. É impressionante. Aí uma noite, o Marcos, nós tínhamos trazido, como a esposa dele, a Rejane, estava grávida do primeiro filho, meu neto, o Felipe, e ela estava pesada, com 7 meses, não, os dois muito jovens, ela casou com Marcos com 22 e ela com 19 anos, uma coisa assim. Nós tiramos eles da casa deles, do apartamento deles, levamos para a nossa casa para poder cuidar. E de noite a gente via, depois que o Marcos fez a cirurgia, e estávamos orando, alguns pastores, meus colegas me acompanharam num jejum. O Ismael, que está aí conosco, o irmão dele, o Moacir, fizeram 7 dias de jejum. Só tomaram água naqueles 7 dias. Os dois emagreceram, precisavam até emagrecer um pouco. E quando eles terminaram o jejum, eles vieram ao presbitério e disseram, Marcos não vai morrer, o senhor nos disse que não vai morrer. E o senhor foi falando um por um dos pastores. Foi muito interessante. Falou com o Donald, falou com o Erasmo, o Rogério, Ismael e Moacir. E o último com quem ele falou foi este homem que está testemunhando aqui, porque era o que precisava ser mais apertado. E ele sempre age assim comigo. Ele é muito bom. Ele sabe quem precisa de umas palmadas, e eu sempre preciso. E ali já nós sempre víamos o movimento do Marcos durante a noite, que era um teste para a fé. Ele saía do quarto, ficava andando e dizia, pai, eu tenho dor por tudo ainda, eu tenho dor aqui, 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 aqui. E aí naqueles dias se completou que Deus tinha falado para mim que o Marcos não ia morrer. mas ele continuava com dores fortes. E aí uma noite, a Lígia me disse assim, tá bem, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a Deus que me dê um sonho e fale comigo sobre o Marcos. E quando foi cedo de manhã, Lígia me acordou, disse, Moisés, olha, Deus me deu uma palavra. Sonhaste? Não, não sonhei. Acordei há pouco e ele me disse uma frase assim, bem clara. Tudo é benigno, nada há mais de ratos. Eu falei, rato? Que estranho. Quem sabe tu ouviste rastos? A mente querendo dizer o que, que Deus falou, né? Ela ali já pensou um pouquinho e disse, não, não é rastos, não, é rato mesmo. Se fosse rastos, eu sabia que era uma frase muito, podia ser da minha mente, mas foi rato mesmo. E eu não entendi, não entendo, mas é tudo benigno. Aí de noite, nós estávamos reunidos na sede que tínhamos na o nome daquela rua lá no centro que tínhamos a sede ali na General Câmara, isso, meu irmão. Aí o Erasmo estava dirigindo um estudo bíblico sobre a oração e no meio do estudo eu me lembrei, porque os livros dele e o meu estavam unidos numa biblioteca que nós fizemos comum para nós dois. E estava numa sala lá nesse endereço. Aí eu disse, eu vou dar uma olhadinha na chave bíblica, vou ver onde é que tem rato na Bíblia. E eu não conseguia lembrar que tem, mas tem, né? Eu disse, deve ser alguma coisa do Antigo Testamento. Aí procurei e tinha. Lá quando os filisteus sabiam que a arca estava abençoando lá umas pessoas, eles levaram, raptaram a arca, e levaram lá para a cidade deles. E o que aconteceu foi que veio uma peste de tumores e ratos. E tinha um versículo na tradução que eu olhei lá, na hora dizia assim, porque os seus ratos e os seus tumores eram a mesma coisa. Aí eu fiquei tremendo quando li aquilo. Deus só podia falar isso para quem tem fé, que é a Lígia. Ela citou um texto desse, que o rato e o tumor é a mesma coisa. Aí eu falei para a Lígia, olha, encontrei um texto bíblico que diz que os ratos e os tumores é a mesma coisa. Então Deus está dizendo que o Marcos está curado mesmo. E foi muito interessante porque o Marcos se levantava à noite com muitas dores. E o Marcos estava lá no estudo bíblico, ele tinha ido conosco. E quando voltávamos para casa, no Fusquinha, que eu tinha nesse tempo, eu disse, olha, meu filho, aconteceu isso. Não tínhamos falado nada para ele. Aí contamos, a mãe pediu ao Senhor e deu uma palavra assim, o que está na Bíblia, eu acabei de ver na chave bíblica, que se refere a ratos e a tumores. E o Marcos disse, mas que coisa maravilhosa. E foi a última, a noite anterior foi a última noite que ouvimos o Marcos andando pela casa. E depois, mais tarde, ele teve alguns testes para a sua fé. Mas a sua fé foi afirmada e a fé do Senhor, fé que vem do Senhor, né? Não é fé no Senhor, é fé do Senhor. Quem é o doador da fé? Quem é? Diga, meu irmão. É ele? É interessante que eu fui ver o texto quando a figueira murchou, Jesus disse, nessa tradução diz assim, que Jesus falou por eles, tende fé em Deus. Eu estranhei Jesus dizendo, tende fé em Deus. Eu fui olhar no original, e lá diz assim, pistis tu teu, fé de Deus. Não é fé, nossa fé dirigida para Deus, não. É a fé que vem de Deus. Jesus está falando que podemos fazer coisas maravilhosas quando temos a fé que vem de Deus. Não é a nossa direção para Ele, é o seu amor derramado no nosso coração que produz a fé que faz milagres. Esta senhora é muito interessante. Não sabemos bem como é que ela conseguiu chegar. E tocou na orla do vestido de Jesus. Tem um comentarista que diz que... Tem um comentário lá em Números, capítulo 15, eu anotei aqui, que diz que as vestes dos judeus piedosos tinham umas borlas nas franjas da veste, em quatro pontos da veste. Era algo da lei, mas não imposto pela tradição. E é provável que Jesus, que gostava de guardar a lei, que ele tivesse lá uma veste assim com umas borlas lá na ponta. Não é de estranhar que ele tivesse. Mas essa mulher chegou lá e tocou na borla, nas borlas da veste, na orla, que diz na orla, né? Onde é que está? Versículo... A orla da veste, lá embaixo. Ela estava quase no chão. A mulher estava quase no chão. Para tocar na orla da veste. Provavelmente Jesus... Deu uma parada lá no meio da multidão que eu apertava e ela aproveitou e chegou e tocou na orla da veste, lá embaixo. Por cima. Por baixo, é. A gente não sabe bem o que essa mulher pensou. O que ela sentia. A gente não sabe muito bem. Podia ser... alguma forma de superstição. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Ela diz assim, é quase mágico, né? Quase uma mágica. Vou tocar, pronto. Mas não é não, né? Eu tenho lido muito nessa área de milagres, estou impressionado. Agora estou lendo um livro, eu comentei com vocês no carro, né? Sobre o século do Espírito Santo, que foi o século 20. Alguém escreveu tudo que o Espírito Santo começou a fazer antes, né? No prelúdio do despertamento pentecostal, o que aconteceu na rua Azusa, com o Seymour, e tudo que foi acontecendo. Mas, olha, eu vi cada coisa feita pela fé, impressionando. Uma mocinha como você, ela foi batizada no Espírito Santo numa noite, e na outra manhã ela foi num lugar lá onde os irmãos se reuniam, e tinha uma mulher... há muitos anos numa cadeira de rodas e não podia andar, o problema era nos pés, e ela ouviu aquela mulher e disse, olha, Jesus quer te curar agora, ele quer te curar, só disse isso. E a mulher sentiu um movimento nos dedos dos pés, poucos minutos, ela estava de pé andando. São experiências registradas. O local, a hora, o tempo e as pessoas. O fato é que esta senhora teve uma experiência fabulosa. Ela tocou, diz o versículo 44, na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Imediatamente. Tem aquele, no nome daquele irmão que estava numa cadeira de rodas aqui, agora ele só está com um problema no braço assim. Fernando, né? Mas o Fernando assustou alguns aí, não é? Eu me lembro que a nossa irmãzinha que casou há pouco, muito amiga de vocês, a Claudinha Zini levou um susto, porque eu vi aquele homem, o Fernando, numa cadeira, todo entregue, eu disse, escuta, em nome de Jesus, levanta e anda, rapaz, você tem que andar em nome de Jesus, levanta. Pois ele se levantou e saiu andando, a Claudinha ficou, eu disse para ele agora, há poucos dias, eu disse, escuta, tu estende esse braço, porque não está completo, e Deus não quer que tu fique com esse braço assim, ele não estendeu. Disse, é você que tem que estender esse braço. Porque Deus vai atender a tua fé. Ele está sempre sorrindo, ele é um homem alegre mesmo. Menor. É, ele na cadeira ele ia ficar sem exercício de fé. Aí, você não exercita a sua fé, você fica por aí, do jeito que você está. Aguenta a mão, então. Se você não exercita a sua fé, aguenta a mão. Vai ficar assim, com os seus problemas. E é problema de todo tipo. Mas essas duas pessoas, uma mulher segregada da comunidade e um chefe da sinagoga, dois vultos completamente diferentes. O Jairo tinha que cuidar de todo o cerimonial de purificação na sinagoga. Ele era o chefe. E ela era uma segregada, mas um se ajoelhou aos pés de Jesus e a outra veio e se arrastou aos pés de Jesus, porque senão não tocaria na veste da sua roupa. Sabe, amados, uma coisa que nós não entendemos bem é que Jesus, eu preguei aqui ainda este ano, né, sobre o amor que desce. Nós não aprendemos ainda sobre isso. Nós queremos é subir. Queremos ser importantes. Esse nosso problema. Eu fui muito forte, mas não me arrependo de ser, porque eu fui, porque Deus estava me mandando ser forte. Temos uma irmã nossa aqui da igreja, e disse, eu quero que meus quatro filhos sejam médicos. E disse, para desestimular uma irmãzinha, a Rutinha do João Nelson. A Rutinha disse, eu estou pondo a minha filhinha mais velha, está indo na escola adventista ali, as outras vão para lá também, porque eles são muito, muito bons na conduta das crianças, são cristãos, conduzem bem as crianças. Ah, não, eu quero pôr os meus filhos nas melhores escolas, eu quero ver os quatro aprovados para serem médicos. Eu disse, meu Deus do céu, essa irmã conhece a palavra de Deus. Como é que ela quer isso? Sem perguntar ao Senhor o que é que o Senhor quer com seus filhos. E eu confessei aqui, quando ministrei sobre isso, eu confessei aqui que se eu pudesse voltar atrás, a gente não pode. O negócio é acertar agora e daqui para frente. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu ia dar outra orientação aos meus filhos. No tempo eu não tinha revelação. Não pude orientar meus filhos como devia. Os quatro foram para a universidade. O Marcos estava fazendo física, que queria ser astrônomo, precisava primeiro fazer física, para depois ir para a única faculdade de astronomia que há no Brasil, que é lá no Rio de Janeiro. A Marcia Neiva estava fazendo arquitetura. Samuel estava fazendo engenharia. E a Maria Isabel estava fazendo administração e propaganda, uma coisa assim. Lá eu sei bem o que é. E eu vi meu orgulho de pai no dia que da formatura da Maria Isabela, a caçula. E ela se levantou duas vezes do seu assento, uma para receber o seu diploma e a outra para receber o prêmio de primeira colocada. É, o pai fica todo orgulhoso, não sei do quê, mas fica. E bobo. Pastor normalmente já tem cara de bobo, mas comigo era dobrado a bobagem. Né? Hein? É uma bobeira, é uma bobagem. É uma bobeira boba. O fato é que eu falei aqui para a congregação, a única, a mais velha, a Marcia Neiva, essa que o senhor curou, a Marcia Neiva é a única que está fazendo o seu trabalho no setor. Ela trabalha na Smov, ela que faz a vistoria dos prédios para dar o habite como arquiteto. É a única. O Marcos, o senhor derrubou, levantou do câncer e chamou o Marcos, disse, eu não quero saber mais. Um dia ele disse para a Lígia, eu vou, mãe, pode queimar todos esses livros de física aí, não quero mais saber disso. Porque esses livros estão me impedindo de estudar a palavra de Deus. E agora eu vou só estudar a palavra de Deus. Tinha se convertido. Pouco depois o senhor chamou. Lá se foi o Max para a Bahia pregar o evangelho. Ajudar um pastorzinho lá. A Mira Isabel faz curso de administração, propaganda, não sei o que lá. Está servindo na Secretaria da Saúde. Tem nada que ver com que ela se preparou. Samuel se transferiu para uma escola de engenharia lá no Salvador, foi lá para ajudar o Marcos com uma música. Aí conheceu uma moça da igreja, precisava casar, resolveu aceitar um concurso, entrou no Banco do Brasil, está aposentado do Banco do Brasil e só cuida do reino. Adiantou. Pai orgulhoso dos quatro filhos na universidade. Se eu pudesse voltar atrás e dizer, meus filhos, obedeçam ao Senhor e façam o que o Senhor mandar, só o que Ele mandar. Não andem pelo seu próprio caminho. Mas é que Jesus foi assim. Sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo. De servo, diz lá. De escravo, de doulos. No texto de Filipenses diz em forma de servo. E sendo conhecido em figura humana, se humilhou, foi descendo. Até a morte, desceu mais um pouco, porque era Deus morrendo. E não qualquer morte, morte de cruz. Esse é o amor que desce. E nós queremos, como cristãos, ter um amor que sobe. Esse é o nosso problema. em vez do amor que sobe, nós precisamos ter o amor que desce. E muitos que querem subir, caem. Quanto mais sobe, de mais alto cai. E mais se fere. Esse é o problema. Eu, quando falo com os pastores, agora tem grupo de pastores que se reúne na minha casa, e não são os nossos aqui, a não ser de vez em quando Samuel e Ismael aparecem. Oh, Samuel. Não, João Nelson e Ismael aparecem. Quando eles chegam, os outros gostam muito que eles venham. Mas estão viajando muito. Eu estava dizendo aos pastores, parece mentira, mas no ministério pastoral, alguns querem subir. Isso não funciona com ninguém. Isso é interessante que lá em Filipenses diz assim, é um imperativo. Eu posso garantir para os meus amados que no original é uma forma do imperativo. Tende em vós a mesma mente. Não é o mesmo sentimento. A nossa tradução fala em sentimento, mas não é. No original é froneu, é da mente. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, foi descendo. Não é um pedido apostólico, é uma ordem, é um imperativo. Sejam como ele, o amor que desce. Amém. Vamos adiante, senão nós não vamos entrar na cura da mulher e nós. Eu quero entrar com vocês na cura desta senhora. Seja qual foi o motivo que a levou, a dor, o sofrimento de muitos anos, ou uma atitude de crença mágica, supersticiosa, não importa. Por trás de tudo estava a fé. Porque ali na cidade de Cafarnaum, como o centurião tinha ouvido falar de Jesus, como o chefe da sinagoga, o Jairo, tinha ouvido falar de Jesus, e o que ele fazia, ela pensou, se eu tocar na sua veste, vou ficar curado. Se eu apenas tocar na sua veste, vou ficar curado. Eu orei muito pela Rosemary hoje para que a Mary toque a veste de Jesus e fique curada. Aí Jesus perguntou, mas como é? Por que que Jesus perguntou? Quem me tocou? Hein? Por que que ele perguntou? Não sabia? Sabia ou não sabia? Hein? O que que vocês acham? Sabia ou não sabia? Hein? Sabia. Eu creio que ele sabia muito bem. Ele sabia coisas mais difíceis de saber do que isso. Quando ele viu Natanael lá embaixo de uma árvore, ele disse... Eis um israelita em quem não há dolo. Os apóstolos, quando chegaram na porta formosa do templo, eles viram que estava um homem pedindo esmola aqui, mas que tinha fé para ser curado. Eles sabiam. E Jesus perguntou por que queria a manifestação. O Pedro e os outros que estavam com ele, aqui diz o Pedro, né? Versículo 45, diz o Pedro. O Pedro sempre com os probleminhas dele, né? Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Aí Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Aí, diante da insistência de Jesus, sabe qual é a palavra poder que está aí? Dinamite. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada, no versículo 47. Não, porque Jesus estava insistindo, né? E ela sabia que Jesus ia acabar revelando se ela não se apresenta, né? Essa que é a verdade, não podia ocultar-se. Então ela se manifestou. Mas tem uma coisa no versículo 48 que eu queria chamar a atenção dos meus amados. Ele diz assim, aqui na nossa tradução diz assim, vai-te em paz. Mas no original diz assim, poreuon, eis eireinen, que quer dizer, vai para dentro da paz. Eis, em direção para dentro da paz. Que coisa linda. Que tal a gente dar um mergulho na paz? Nessa época de tanta agitação e preocupação das pessoas, né? A gente ir para dentro da paz, habitar em paz, ficar em paz. Eu tenho sido um homem muito tratado por Deus. De vez em quando eu fico impaciente com algumas coisas. Até na igreja, às vezes, fico impaciente. Já devia ter acontecido isso. Quando vêm as pessoas assim, cadeira de roda para cá, eu fico numa impaciência, eu digo, mas como é, onde está o poder aqui entre nós? As pessoas vêm em cadeira de roda, saem em cadeira de roda, não pode ser. O perigo da impaciência é nos tirar da paz. E Deus tem me dito para ser paciente e esperar nele. E não na congregação, nem em mim mesmo, nem em homem algum. Agora a pergunta para nós aqui a essa altura, quando Jesus disse para a mulher, é esta. Não estaria Jairo impaciente a essa altura? Já para essa conversa toda aqui, a minha filha está morrendo, o Senhor está sendo interrompido, mas dá um jeito, Senhor, de sair daí desse bolo de gente. Vamos para minha casa depressa. Ela está morrendo. Aí vem o versículo 49, piorou. Aí sim, piorou mesmo. Sim. Sim. A tua fé te salvou. Aí, a salvação aí no sentido da saúde dela, né? Mas também na saúde espiritual, não tenho dúvida. O Senhor falar isso, né? A fé dessa mulher. E foi uma coisa certa. Nós nunca sabemos bem em quem está a fé? A gente nunca sabe. E é bom que não saiba, para ninguém se orgulhar, porque a fé vem de Deus, nós sabemos que vem de Deus. Às vezes é assim, ó. Na Bíblia há vários casos de cura, desde o Antigo Testamento. Em alguns casos a fé é quem foi curado. Em outros casos a fé era de quem curava. Às vezes a fé está ligada com a obediência, às vezes não depende de obediência nenhuma. E a gente pode dar exemplos. Quando Naamã, o leproso, que era um gentil, veio para ser curado, ele queria ser curado segundo seus termos. Quando o profeta mandou que ele fosse banhar no Jordão, ele diz, mas nós temos Abana e Farfar lá no norte, que são rios importantes. Que é importante nada, um filete d'água comparado com o Jordão. Mas o orgulho nacional dele o impedia. Aí um servo falou para ele, mas escuta, se ele te pedisse coisa, tu está leproso. Se ele te pedisse uma coisa pior, tu não farias? O que é isso? Vai lá e te lava. E aí o Naamã obedeceu, resolveu. Ah, obedeceu. Obedeceu. Saiu curado. A fé às vezes está ligada com obediência, às vezes está ligada com uma mudança na maneira, na visão que a pessoa tem. E às vezes está ligado com aquele que ministra a palavra, com autoridade, crê que o Senhor está operando e fala. Eu me lembro que, não muito tempo depois que fui batizado no Espírito Santo, houve uma cura milagrosa de uma pessoa que está aí, e até essa pessoa, eu não sei agora qual é a função que ele tem no IPA, não sei se tu conhecesse o Tom, o filho do professor Washington Gutierrez. Ele foi diretor, né? Hein? Ele vive ainda, né? Ele é um homem moço. Ele era um rapazinho nesse tempo. E aconteceu uma coisa com ele. Um dia cheguei na secretaria do IPA, fui entregar uns cadernos, e um funcionário me disse que o senhor sabia que o filho do professor Washington está com o rosto todo queimado? Eu digo, não, não sabia o que foi que houve. Diz, olha, alguma coisa lá na casa, uma coisa que explodiu lá na casa deles. Aí eu peguei o meu fusquinha e fui lá, né? Quando eu desci do fusquinha, isso aí da obediência. Aí eu recebi uma ordem de Deus que eu, quando Deus me dá, ele me dá a ordem sempre de difíceis de fazer, por causa da minha mente. Ele disse, não ora no entendimento. Ai, só no espírito, só no espírito, só em línguas. Ai, ai, ai. Aí eu chego na casa, estava assim de gente, dos vizinhos, amigos, tudo estavam lá na casa de manhã. Numa quinta-feira de manhã, me lembro tão bem, um dia de sol, chego lá, estava cheio de gente. Aí eu me lembrei que Jesus não deixou entrar só os pais, né? Estão aí nesse texto, e os três apóstolos que o acompanharam. Aí eu falei assim para o professor Washington, e a dona Olga, a primeira esposa dele, que essa, a dona Olga faleceu alguns anos depois, e ele casou segunda vez. Aí eu falei para ele, a dona Olga, por favor, eu recebi uma ordem de Deus que eu nem quero falar para vocês nada, mas eu não posso obedecer a Deus com todas essas pessoas. Ah, não, mas a gente dá um jeito neles. São nossos vizinhos e amigos. Aí ele chegou e disse, olha, o pastor quer orar só com o Tom aqui. Vamos sair para lá. Aí eu disse, não, o senhor e a dona Olga ficam aqui. Aí ele mandou os vizinhos e amigos foram lá para o outro lugar, e eu fiquei na sala. O Tom estava deitado num sofá, estava falando, mas e ele estava, parecia uma múmia, porque o médico tinha colocado uma rede no rosto dele para a rede ficar segurando as ataduras que tinham posto com anestésico, com medicamento anestésico e tudo. E a dona Olga então me disse, olha, pastor, ela, no domingo, de manhã, ele vai tirar as ataduras e ver qual a extensão da cirurgia que tem que fazer, porque a perspectiva é dele ficar com o rosto deformado. Eu disse, espera aí, dona Olga, por enquanto não. Tem nada deformado, vamos orar. Ela disse, ah, bem. Mas eu quero dizer para os senhores, não se escandalizem do jeito que eu vou orar. Aí eu pus as minhas mãos assim, longe do rosto dele, naturalmente, e fui movimentando as minhas mãos como se eu estivesse afastando a queimadura e só orando em línguas. Eu fui orando, fui orando, fui orando. Acho que eu fiquei uma meia hora orando. Deus me disse, não tenha pressa. É um impaciente, né? Por mim, eu teria arrancado logo aquelas coisas para ver como é que estava o rosto dele. Mas Deus me disse, tenha paciência, espera. Aí fui orando. Depois que terminei de orar com o Tom, eu só movimentava as minhas mãos como se eu estivesse tocando no rosto dele e afastando alguma coisa. E aí fui, peguei meu fusquinha e fui para casa. Domingo, à noite, no culto da noite, eu fui arrumar algumas coisas lá no templo da igreja metodista, onde eu era pastor, e de repente entraram a dona Olga e o professor Washington, bem cedo, muito antes da hora do culto. Eu disse, oi, dona Olga, e daí? Olha daí, pastor, oh, aleluia, olha lá o meu filho. Entra o Tom com o rosto como daquela menina ali, assim. Ó. Um rosto lisinho. Ficou uma manchinha aqui no pescoço, no único lugar onde não tinha gaze. Só tinha salvado os olhos dele e os lábios das ataduras. Tudo mais estava cercado de ataduras. 4 dias depois, o médico disse, não sei o que aconteceu, mas ele não tem nem marca da queimadura. Quem é que teve a fé? Não sei. Os pais. Certamente, o Tom, e até eu, na minha incredulidade, juntamos a nossa fé. Eu perguntei para o Tom, você crê que Jesus pode te curar? Ele disse sim. Aliás, tomei como hábito sempre perguntar isso. Você crê? Tu crês? Eu sei que Jesus deu resposta à fé desta mulher. E aí veio essa palavra terrível para o Jairo. Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Agora Jesus, que conhece o coração das pessoas, quando ele deram uma instrução para os meus irmãos, obedeçam. Mesmo que pareça a coisa mais absurda. Mas se for do Espírito Santo, não vacilem, obedeçam. Não se deixe levar por alguma emoção que veio assim de repente, ou pelo que ouviu, de você ouviu o que aconteceu com outra pessoa. Não. A coisa é colocar Jesus no centro. Jesus no centro. É esse que é o importante. Não tem método para Deus. Não tem método. Ponha Jesus no centro e obedeça. E Jesus, ouvindo o que disseram para o Jairo, tua filha já está morta, Jesus lhe disse, não temas, crê somente. Duas coisas, né? A fé tira o temor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E temor não ajuda nada. E tendo chegado a casa, imagina o coração do Jairo como é que ia nesse caminho, né? Jesus não falou o que falou para Marta e Maria, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não falou nada disso, ele não disse nada, ele só disse, não temas, crê somente. E o Jairo foi com ele, né? E todos choravam. Versículo 52 diz que todos choravam. Permitiu que entrasse com ele somente Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Sabe, Jesus falava assim da morte, né? No caso de Lázaro, os irmãos lembram? Primeiro ele disse: nosso amigo morreu. Depois ele disse: mas eu vou para despertá-lo. Como se ele estivesse dormindo. Aqui também. Entretanto, ele tomando a mão da menina, no texto, alguém tem uma Bíblia que diz que ele falou assim: Talita cumi. Hein? As vilas, as Bíblias antigas diziam, né? Em aramaico, né? Acho que foi nesse caso que aconteceu isso. Talita, cumi, menina, levanta-te. Aí voltou-lhe o espírito. Interessante. O espírito já estava indo para o céu. Voltou-lhe o espírito. E ela imediatamente se levantou. Eu gosto muito o contraste entre a palavra de Jesus e o riso. O riso da incredulidade. Não? O mundo reage assim. Graças a Deus, no caso do Marcos, o médico tinha anotado tudo. E estava anotado na ficha do Marcos. O que o médico leu dizia assim: o cliente não aceitou seguir o andamento, os procedimentos para a cura, declarando que Deus o curou. Bem assim, estava na ficha. E ele leu para nós a ficha. E falava até da gravidez da Rejane: sua filha está grávida de 7 meses. E estava na ficha, ele leu para nós. Foi uma grande emoção. Porque eu tinha perguntado assim: quantos anos o senhor dá para declarar o Marcos curado desse câncer? E ele falou assim: 5 anos. Mas no completar os 5 anos, o Marcos não pôde vir lá por causa do ministério dele. E nós só fomos no 7º ano. Aí o médico pegou a ficha e disse, perguntou para o Marcos: como é que está o seu filhinho? Aqui diz que a sua esposa estava grávida de um menino. Aí o Marcos falou assim para ele: ó, doutor, o senhor tinha dito que a primeira coisa que ia ser afetado, o Marcos teve um câncer comum em homens de 22 até 40 anos. Não é incomum. É um câncer que se desenvolve no testículo, e o médico tinha dito que o grande risco era que houvesse, como é que se chama, metástases, né? E que ele ia provavelmente ter afetado a sua capacidade de procriar. Aí ele perguntou para o Marcos: como é que está o seu filhinho? O Marcos: ó, doutor, a essa altura, os meus 3 filhos estão muito bem. Tinha tido mais um menino e uma menina. Agora os 3 são casados. E o mais velho já me deu 2 bisnetos, graças a Deus. O fato é que o médico saiu de trás do gabinete dele. Ele tinha uma mesa larga, uma linha larga. E disse: pastor, o senhor dá licença de abraçar o seu filho? Eu disse: o senhor dá licença, doutor? O senhor é convidado a abraçar o meu filho. Ele também quer abraçar o senhor. Ele já tinha feito, botou o Marcos numa cama e fez um exame no Marcos. Ele perguntava, começou a apertar aqui, aperta ali, aperta aqui, tudo. Aí o Marcos, ele disse: está sentindo alguma dor? Disse: bom, mas agora o senhor está apertando tanto que eu estou começando a sentir dor mesmo. E aí os dois abraçados, foi uma das cenas de que eu não vou esquecer. o que fez o bem e o que recebeu o bem. Ah, veja bem aqui, ó, o cuidado de Jesus. Leiam um pouquinho o versículo 55. Depois de levantar a menina. Jesus manda dar de comer a menina. Está preocupado sempre com o bem. Simpatia e o espírito prático de Jesus. Não fica fazendo uma, como se ele tivesse sentado numa nuvem no céu. Está preocupado com a criança que ressuscitou pelo poder do Espírito. Um espírito prático. Agora ela está com fome. Tem-lhe de comer. É interessante que no caso de Lázaro, estava cheirando mal, 4 dias sepultado. Quando ele saiu de lá, mandou que desatassem, porque isso os homens podiam fazer. E ele não precisava fazer o que os homens podiam fazer. Ele podia dizer assim, ressuscita alimentada. Mas ele não fez isso. Ressuscita andando, desamarrem os pés dele, tirar pedras, os homens tiveram que fazer, tirar a pedra do túmulo. Desatar os pés do Lázaro, os homens podiam fazer. Dar-lhe a vida de novo, os homens não podiam fazer. No caso da menina, Jesus lhes disse, mandou que lhe desse de comer. E termina com essas palavras aí, lindas, do versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Nessa fase, Jesus não queria publicidade. Hoje é interessante. Eu estava parado numa parada de ônibus, algum tempo atrás, e tinha uma placa assim. Quinta-feira aqui, venha ver os milagres dos apóstolos. Sem comentário. Jesus, depois de fazer uma coisa dessas, disse, não conte para ninguém. Ele costumava fazer isso. Às vezes ele dizia o que disse para o Gerazeno, vai para a tua casa e conta lá na tua casa. Ele queria seguir a Jesus, queria andar, ficar perto de Jesus, queria entrar no barco para voltar com Jesus para o outro lado do mar. Jesus diz, vai para a tua casa e diz aos teus o que o Senhor te fez. Pronto. Amém. Silêncio é, às vezes Deus manda fazer silêncio. Amém? O que, que vocês dizem, amados? Para o Senhor, amém? Jesus não estava focado em reunião. Estava focado na vida. Não está preocupado se alguém é assíduo a reuniões. Tem um pessoal dizendo, nesse livro que eu estou lendo, pentecostais dizendo, não, nós aqui temos reunião todos os dias da semana. Grande coisa. Hein? Estou lendo O Século do Espírito Santo, desta grossura, são 500 e tantas páginas. É muito bom, uma história do mover pentecostal nos Estados Unidos. Muito bom. Ganhei de presente de um querido amigo aqui de Porto Alegre, pastor muito amado, Samuel Espíndola, dali da Filadélfia. Ele vai ficar surpreso, porque ele me deu na quarta-feira passada, e eu já li a metade do livro, e só assim nas horas que dá um tempinho, né? Eu leio rápido, e às vezes aprendo pouco. Deus abençoe os meus irmãos, e até a semana que vem, quando nós vamos continuar nosso estudo de Lucas.